Então, tem essa pericoronarite que pode avançar para um abscesso, né? Pode cariar o dente vizinho exatamente pela dificuldade de higiene dessa região, né? Tem muitas pessoas que acabam perdendo o dente vizinho, que é o segundo molar, porque esse dente caria, a cárie vai lá profundo e não dá nem para fazer canal, não dá para fazer nada e perde-se o dente vizinho pelo dente do siso. Então, é assim, dente do siso, realmente, se ele não tiver em posição, se não tiver em função, o negócio é realmente realizar a remoção dele, porque um dia ele vai te causar algum tipo de problema.
Antigamente tinha uma cultura de que, por exemplo, a retirada tinha muito a ver também com o fato deles empurrarem os dentes
Sim,
ao lado. Isso é fato.
também é fato. Também, e muitas vezes, né, até para pacientes que estão em tratamento ortodôntico, que é o uso do aparelho, né, muitas vezes a ortodontista solicita a remoção desses dentes durante o tratamento e, às vezes, quando finaliza o tratamento, ela solicita exatamente para não correr esse risco desse dente do siso vir a empurrar os outros dentes que já passaram por todo o processo, né, da ortodontia, já estão na posição. Então, sempre tem que se remover o dente do siso para não ter esse risco também de empurrar os outros dentes.
E o dente do siso, eles começam a nascer a partir de que idade?
Em torno aí dos 17 até uns 25 anos.
Bom, outra questão é a dentadura convencional, né? Ela caiu em desuso, e o que seria a prótese protocolo?
A dentadura convencional não é que ela caiu em desuso, é que ela sempre foi, né, sempre foi a única opção para quem perdeu todos os elementos dentários. Como eu falei aí no início, né, a gente tem uma reabsorção óssea. O paciente que extraiu todos os dentes, ele vai ter uma reabsorção óssea generalizada de toda a arcada, né? Seja a arcada superior, seja a arcada inferior. Na superior, a gente ainda, mesmo tendo uma certa reabsorção óssea, a gente ainda consegue um suporte para essa prótese total, porque a prótese total, ela é suportada exatamente pela arcada, por esse osso. Ela fica fixa ali, fixa entre aspas, né? Que a prótese total, ela não é fixa, mas ela fica ali suportada pelo osso. Ela tem um certo movimento, ela não é totalmente fixa. Já no arco inferior, a gente tem uma reabsorção que não condiz com a prótese total. Essa prótese, então, ela depois de um tempo ela vai ficar completamente solta. Não tem nenhuma fixação ali, né? Então o paciente começa a se machucar, porque aquela prótese fica dançando conforme ele mastiga, ela balança, ela machuca, ela causa úlceras, causa, né, pequenos ferimentos. E o paciente muitas vezes está até falando e aquela prótese balançando, né? Então, o que que seria a prótese protocolo? A prótese protocolo é uma prótese total, que pega a arcada toda, né? Mas ela vai ser fixa em 4, 6 implantes que é instalado nessa arcada. Então, é uma prótese que vai substituir todos os seus dentes, mas ela não vai ter mobilidade. Ela vai ficar fixa, vai poder mastigar de tudo sem problema nenhum, vai poder sorrir, vai poder. Tem pacientes com prótese total que tem vergonha de sair, que tem vergonha de ir num restaurante, de participar de algum evento, porque sabe que pode acontecer algum momento daquela prótese se soltar, daquela prótese de entrar algum alimento ali entre a prótese e o tecido gengival, né? Na prótese total, por exemplo, a superior, ela recobre todo o palato, todo o céu da boca. Isso também prejudica no paciente sentir o sabor dos alimentos, né? Já na prótese protocolo, não. Esse céu da boca, ele vai ficar descoberto. Não vai ter todo aquele recobrimento de resina, porque ele vai estar preso ali no, nos implantes. Então, é muito mais cômodo, esteticamente fica perfeito. Ninguém diz que o paciente está com uma prótese protocolo, porque é feita, né, é personalizada. Em muitos casos, a gente consegue. Tem muitos pacientes que fazem uso da prótese total, né, e querem instalar a prótese protocolo e não querem sair depois da cirurgia sem dente nenhum. Em muitos casos, a gente já consegue fazer a instalação da prótese protocolo imediatamente após a instalação dos implantes, né? Tem que avaliar, cada caso é um caso, mas tem muitos casos que a gente já consegue o paciente, então já faz a cirurgia para a instalação desses implantes e já sai com a prótese protocolo definitiva instalada.
No caso da dentadura, né, a gente ouvia antigamente que as pessoas perdiam tanto a sensibilidade quanto não conseguiam mais absorver o sabor dos alimentos. Isso é mito, é fato?
Ela dificulta bem, exatamente por isso, pela ter uma área de recobrimento da resina muito maior, né? Então, assim, é muito difícil para o paciente se acostumar ao uso de uma prótese total, né? Porque o paciente acaba acostumando, acaba, claro, né? Não tem outra opção, ele acaba se acostumando, mas é muito difícil se acostumar com ela, porque é incômoda, vai prejudicar tanto a sensibilidade quanto o sabor dos alimentos também, exatamente por essa área grande que tem que ser recoberta pela resina para ela poder ser sustentada, para ela não ficar solta.
Uhum. E muitos pacientes, eles retiravam em vários momentos essa prótese, né? Essa dentadura.
Sim,
né? Exatamente. Que também tinha uma questão aí muito focal, assim, com higiene mesmo, né?
Sim, sim. Porque a prótese total você tem que remover, né? Você tem que higienizar, escovar ela por dentro, por fora. Tem muito paciente que também, assim, por sentir incomodado com ela, né? Durante a noite, removia, deixava aquela história que a gente vê, né? Da avó colocando a prótese
dentro da água,
dentro da água, no copinho com água do lado da cama ali, né? Então, assim, ninguém quer passar por isso. Tem muitos pacientes que até usam uma prótese total e vêm no consultório e falam, doutora, não conte para o meu marido, não conte para minha esposa, porque eles não sabem, entendeu? Morre de vergonha daquela situação. E é uma situação que, queira ou não queira, uma hora pode acontecer algum acidente ali daquela prótese, né? Balançar e a pessoa perceber e tudo isso. Então, causa um constrangimento para o paciente. E a prótese protocolo, nesse sentido, dá uma liberdade enorme, porque é uma prótese fixa, né? Não vai ter nenhum problema, assim, do paciente estar passando por alguma situação constrangedora. Então, é outra vida para os pacientes que usam prótese total passarem para a prótese protocolo.
E, doutora, a gente está falando muito de higiene bucal. Qual a importância de uma escovação bem feita? Como se faz uma escovação bem feita? Existem escovas que são melhores do que outras?
Existem, né? Também vai muito de cada profissional, do que aprendeu. Tem várias faculdades com vários ensinos diferentes. Mas o que é importante é se realizar uma boa escovação. Tem técnica para escovação, né? Sempre na profilaxia, que é a limpeza, a gente sempre também ensina a técnica correta de escovação para o paciente. O que eu oriento meus pacientes é o uso de uma escova macia, né, com a técnica correta para você estar higienizando não só os dentes, como a região cervical, que é a região entre o dente e a gengiva, porque existe não só a cárie no dente, mas existem os problemas periodontais, que são os problemas da gengiva e do osso, consequentemente. Então, a gente tem que ter toda essa higiene, né, para a gente estar mantendo uma saúde bucal, não somente dentária, como uma saúde periodontal, para a gente ter uma longevidade desses dentes. Muitos pacientes acabam perdendo os dentes com mais idade, não é nem por perda de lesão cariosa, mas por perda de problemas periodontais, inflamação da gengiva, que acabam tendo uma reabsorção óssea, esses dentes começam a ficar com mobilidade, perdem o suporte ósseo e os pacientes perdem os dentes. Então, é importantíssimo ter essa rotina de higiene, né, diariamente, escovação, fio dental, escovação pelo menos 3 vezes ao dia, né, de manhã, após o almoço, após o jantar. E a escovação mais importante é a escovação noturna. Então, caprichar. Muitas vezes a gente tem o dia corrido, né, você vai lá e escova de qualquer jeito durante o dia, mas à noite, priorizar e caprichar essa escovação, né, fio dental bem passado em todos os dentes, uma escovação bem caprichada, porque você vai ter lá uma noite de pelo menos aí de 6-8 horas daquela boca tá ali, aquela saliva tá ali, e a gente tem que ter um ambiente limpo, senão ali as bactérias durante a noite fazem a festa mesmo.
E a escova elétrica, ela é melhor?
Eu sempre fui muito contra a escova elétrica, para os meus pacientes, eu nunca passei essa opção para uma boa higiene, tá? Nunca preconizei uma escova elétrica. Hoje em dia, a gente já tem escovas elétricas, porque antigamente era uma escova que ela só rodava,
só girava
e acabava o quê? Traumatizando a gengiva. Então, causava essa retração gengival e outros problemas. Hoje em dia, a gente já tem escovas que são ultrassônicas, né? Então, elas não giram. é por outro mecanismo. E, inclusive, eu experimentei uma dessas escovas e hoje eu faço uso e recomendo esse tipo de escova ultrassônica, sim, né? Não, principalmente tem pacientes que têm dificuldade motora, que têm, mesmo assim, sem ter nenhum problema motor, mas realmente tem uma dificuldade de tá fazendo aquela escovação corretamente, né, manual, e a escova elétrica vai ajudar muito. Então, hoje em dia, com essas novas tecnologias também de escova elétrica, eu tenho recomendado para alguns casos, sim, a escova elétrica. Sempre fui totalmente contra, isso faz agora coisa de, sei lá, de 3-4 anos no máximo que eu já estou começando a mudar isso, porque realmente as escovas elétricas evoluíram.
E a escovação da língua? Existe, inclusive, uma escova própria para isso? Qual a importância dessa escovação?
É bem importante também, né? É bem importante, a gente sempre está orientando o paciente de que é necessária essa escovação dental, porque a língua, ela é porosa, né? E ela acaba ali absorvendo, as bactérias acabam ali ficando alojadas ali naquela porosidade, né? Então, é importante, com o raspador de língua, a escova mesmo não resolve muito para higienizar a língua, mas existem os raspadores de língua, que a gente, eu oriento a fazer durante a manhã, né? Ó, quando acordar, vai sair aquela saborra, que é aquela, aquele branco que sai da língua, né? E à noite, antes de dormir também. Então, eu recomendo fazer essa higiene, essa raspagem da língua, pelo menos aí 2 vezes,
agora,
de manhã, por exemplo, e à noite.
Usar a escova dental para escovar a língua. Pode, porque vai para a língua, volta para o dente.
Não, assim, por esse motivo pode, porque tá. Ali é um ambiente só, né? A língua, o dente estão todos ali. A saliva está distribuindo ali tudo que tem na língua para o dente para a língua e para a mucosa e para a bochecha e tudo mais. Mas não tem muito efeito para a escovação da língua a escova dental. Não vai surtir muito efeito. Não é que não pode por algum meio de contaminação, não. Mas realmente ela não vai ter o efeito que a gente precisa na língua.
E voltando um pouquinho para a escovação da infância, né, tal. Antes a gente ouvia muito, não tem problema, que é dente de leite, né? Tem problema?
Tem muito, né? Porque é dente de leite, ok, é dente de leite, vai trocar? Vai trocar. Mas até trocar, né, a criança tem que ter aqueles dentes ali, tem que ter saudáveis. E tem que ter um ambiente saudável, porque muitas vezes assim, é dente de leite, não tem problema, vai trocar. Mas aquela boca já está contaminada, já está com aquela cárie instalada em vários elementos dentais dos dentes de leite. E quando começa a nascer o primeiro molar, né, que é o primeiro dente a nascer, lá atrás, as mães nem sabem que aquele dente não é de leite, entendeu? E aquele dente vai nascer num ambiente já contaminado, cheio de bactéria, e vai cariar também, e ele não é de leite, ele é um dente permanente, né? E assim, criança nenhuma também merece ficar com os dentes lá todos cariados, porque é de leite.
Né? Porque tem muito essa questão com açúcar, né? Tudo bem, né? Porque é dente de leite, depois não. A gente vai mudando a alimentação.
É dente de leite, mas tem cárie, dói, vai atormentar a criança, vai... Também a gente tem, lá no hospital que eu trabalho, também a gente recebe várias crianças, exatamente com cárie de mamadeira, que a gente chama, que é aquelas mães que dão a mamadeira para a criança, seja com leite com açúcar, seja um chazinho com açúcar, seja aquela história, e não escova depois. E aí, a cárie de mamadeira é uma cárie generalizada, que pega em todos os dentes, aí ficam uns toquinhos de dente, assim, sabe? E aí não tem jeito. E os dentes de leite... eles servem o quê? Para manter aquele espaço também, para depois os dentes permanentes nascerem. Então, se a criança tem uma perda desses elementos dentários, depois o nascimento daquela dentição permanente vai estar prejudicada. Pode nascer tudo torto, pode nascer tudo ali fora de posição, né? Então, dente de leite é um dente. Vai ter ali uma vida mais curta, mas, né, ele tem a sua função e ele tem que permanecer na boca ali, e a boca tem que estar ali saudável para a chegada dos dentes permanentes também.
A senhora falou da mamadeira, né? E a chupeta? A gente ouvia dizer que, tira a chupeta porque entorta os dentes.
Realmente entorta, né? O uso da chupeta ou do dedo, Vai causar uma pressão nos dentes que vão dar uma entortada, principalmente os dentes superiores, eles vão um pouquinho ali para fora, os inferiores, pela posição, podem ir um pouquinho para dentro, né? Mas hoje em dia a gente sabe aí que você tirando a chupeta por volta de 2, 3 anos, essa arcada ainda ela vai se remodelar, né? Então, aí o prejuízo não é tão grande. Então, o ideal é se a criança usa chupeta ou chupa-dedo, que lá pelos 2, 3 anos no máximo, né, esteja fazendo a remoção dessa chupeta e do dedo. Porque aí sim pode ter consequências maiores depois.
Os dentes permanentes, para as mães que estão nos ouvindo, eles começam a nascer a partir de que idade?
Os dentes permanentes eles começam a nascer por volta de uns 5, 6 anos de idade, dependendo da criança. E é o que eu falei, os primeiros dentes que nascem são os primeiros molares que nascem lá atrás dos dentes descidos, então passa desapercebido, né? Muitas mães não sabem que aquele dente realmente é um dente permanente, já pensam que é um dente de leite e já é um dente permanente.
Tem algum cuidado, alguma coisa que a gente possa fazer com esse incômodo quando está nascendo os dentes nos bebês, né? Tem muita criança que chora, coça bastante, o que a gente pode fazer?
Não tem muito o que fazer, a não ser realmente, né, um mordedorzinho. Existem hoje em dia, tem aqueles mordedores que a gente põe no freezer, que eles ficam mais geladinhos, então dá um alívio ali para aquela criança naquele momento, né? Ela vai morder aquele gelinho, vai dar tipo que uma anestesiadinha ali, né? Mas é uma fase que vai passar, tem pacientes que até têm aí uns picos febris, alguma coisinha assim quando os dentes estão nascendo, aí medicar, mas é uma fase rápida que passa. E não tem muito por onde fugir. Mas tem esses artifícios para a gente estar amenizando esses sintomas das crianças.
E o tártaro, doutora? Tem pessoas que têm mais facilidade de ter tártaro ou não? É fruto de uma má escovação?
Tem pessoas que têm, né, geneticamente aí pela família, tem mais problemas periodontais, né? Problemas aí de reabsorção óssea, de retração gengival, né? Mas o tártaro, sim, é um acúmulo de placa bacteriana. Então, a placa vai ali se instalar no dente, né? No momento que ela se instala, ela é um tecido ali amolecido, que com uma boa escovação, com um bom fio dental, a gente consegue remover. Né? Passado um tempo, essa placa ela vai ficando mais endurecida e vai se transformar no tártaro. Aí, realmente, o tártaro, o paciente já não consegue remover por si só. Aí, realmente, é só na profilaxia, só no profissional que vai realizar a remoção do tártaro. Então, sim, o tártaro é uma formação de uma higiene que não foi adequada. Né? E na região anterior, inferior, anterior, de dentro ali dos dentes, os dentes inferiores, a gente tem ali a saída da glândula salivar. Então, a glândula joga ali a saliva diretamente nessa região. Então, é uma região mais propícia a acumular tártaro. Então, tem muitas pessoas que até fazem uma boa higiene, mas de 6 em 6 meses, volta no consultório e realmente tem ali um acúmulozinho de tártaro. Mas não é nem por falta da higiene da pessoa, realmente é porque ali é uma região mais propícia. Mas é raro a gente pegar um paciente que de 6 em 6 meses não tem tártaro nenhum, não tem nada para fazer, né? Mas aquele acúmulo maior de tártaro, sim, realmente é uma deficiência na higienização.
E por que a gente não deve usar, digamos, instrumentos para tentar remover esse tártaro em casa? A gente vê gente que usa tesoura, que usa agulha. Hoje a gente vê, né, para vender, né? Instrumentos, você não precisa ir ao dentista para remover o tártaro, né? Tem esta ferramenta aqui, né? Que parece um daqueles instrumentais do dentista, né? Que risco a gente corre tentando fazer isso em casa, sem um profissional?